Bancários aceitam proposta e encerram greve em São Paulo e Distrito Federal.
Adolescente Nayara nega disparo antes da invasão da PM.
Presidente Prudente incentiva a leitura através de projetos culturais.
Olá, boa noite para você na Sintonia Seta. Começa agora para você o Jornal da Facop. As principais informações da semana para você que quer ficar ligado em tudo o que está acontecendo. Eu sou Maria Eugênia, estou aqui com meu colega de estúdio, Matheus Teixeira. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Maria Eugênia. E a gente começa agora com um link ao vivo com a repórter Elaine Soares, que traz mais informações do dia. Boa noite, Elaine.
Combate à dengue. Começa hoje levantamento de focos do mosquito Aedes aegypti. A partir desta segunda-feira, 120 municípios brasileiros começam a fazer o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, o LIRA. Outras 49 cidades já estão fazendo o levantamento desde o início de outubro. O LIRA identifica com antecedência as áreas de maior risco de reprodução do mosquito da dengue e pode ajudar a direcionar as ações de combate à doença. O secretário adjunto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, lembra ainda que os criadouros mais comuns do mosquito da dengue são caixas d'água sem tampa, materiais descartáveis e plásticos que acumulam água jogada nos quintais, pneus e o famoso pratinho que fica embaixo dos vasos de planta. O resultado do levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti deve ser divulgado no dia 19 de novembro. Entre 10 e 20% das crianças e adolescentes sofrem de algum tipo de transtorno mental, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Transtornos de comportamento, de ansiedade e hiperatividade são os mais comuns. Mas nos últimos anos tem crescido o número de casos envolvendo consumo de álcool e drogas entre jovens. Karine Porto, coordenadora adjunta de saúde mental do Ministério da Saúde, diz que a rede de saúde mental que atende casos envolvendo álcool e drogas é a que mais cresce a cada ano. Em 2002, eram 37 centros de atenção psicossocial. Hoje, são quase 1.000. E para o ano que vem, o Ministério da Saúde quer cadastrar mais 200. A lei seca está mudando o comportamento do brasileiro. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, houve uma redução de 32% no número de pessoas que misturam álcool e direção. Em 2007, a estimativa era de que 150 mil motoristas bebiam e logo após dirigiam. Depois da lei seca, a projeção é de que 48 mil pessoas deixaram de beber e dirigir. A representante do Ministério da Saúde, Débora Malta, diz que a mudança de comportamento dos brasileiros revelada na pesquisa reforça a importância de manter as campanhas contra o consumo de álcool antes de dirigir e o rigor da fiscalização nas vias públicas.
E esta foi Elaine Soares, com mais informações para você que está curtindo o Jornal da Facop. Agora nós temos informações da repórter Natália Casella.
São Paulo recebe a vitória para encostar no líder Grêmio. Depois de empatar o clássico com o Palmeiras por 2-2 no domingo, o São Paulo encara a vitória nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Morumbi, com o objetivo de tentar encostar no líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio. O time dirigido por Muricy Ramalho é o 4º colocado do torneio com 53 pontos. A equipe gaúcha soma 3 pontos a mais do que São Paulo e recebe nesta quinta-feira o Sport em Porto Alegre. Mesmo se alcançar a pontuação do Grêmio nesta noite, São Paulo não ocupará a primeira posição devido ao critério de desempate. O time paulista possui 2 vitórias a menos do que o rival. Para Muricy Ramalho, São Paulo precisa agora se concentrar na partida contra o Vitória. A equipe baiana possui 44 pontos e está na 10ª colocação do Nacional. Na partida desta quinta-feira, o atacante Borges, expulso contra o Palmeiras, não poderá atuar. Joilson se recupera de entorse no tornozelo esquerdo e também ficará fora. São Paulo diz sentir falta do apoio dos torcedores. O São Paulo ocupa o G4 e está a 3 pontos do líder Grêmio. Mas o bom momento do time parece não contagiar os torcedores são paulinos. Ontem, a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Vitória foi de apenas 3,84 mil bilhetes. Tamanho desinteressante da torcida deixou os jogadores do clube chateados. Mas se o time busca manter seu ritmo dentro de campo, o clube sofreu revés fora dele. No Superior Tribunal de Justiça, ele terá que pagar R$50 mil ao Vasco pela transferência do atacante, Alex Dias, em 2006. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já tinha determinado que o São Paulo fizesse o pagamento dessa quantia, mas o clube paulista apresentou o recurso que foi rejeitado pelo CTJ. Em fevereiro de 2006, Alex Dias deixou o Vasco para jogar no Morumbi. Na ocasião, segundo a coordenadoria da imprensa, o CTJ foi pago à vista 1,5 milhões. No entanto, o time paulista deveria pagar mais 50 mil. O São Paulo alegou que o valor fora adiantado ao Vasco pelo clube dos 13 e por isso não haveria dívida a pagar. É com você, Matheus.
E chega ao fim a greve dos bancários no estado de São Paulo e no Distrito Federal. Quem traz estas informações é a repórter Valquíria Zanetti. Boa noite, Valquíria.
Boa noite, Matheus. Realmente os bancários aceitam proposta e encerram a greve em São Paulo e no Distrito Federal. Só que em São Paulo, funcionários da Caixa decidiram manter paralisação. Já em Brasília, trabalhadores do BRB, o Banco de Brasília, continuam parados. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e o Sindicato dos Bancários de Brasília anunciaram nesta quarta-feira, dia 22, que decidiram pelo fim da greve, que durava 15 dias. Em São Paulo, a categoria entrou em acordo com a Federação dos Bancos, FENABAN, e aceitou o reajuste salarial de 10% para quem ganha até R$ 2.500 e de 8,15% para as demais faixas salariais. A decisão dos funcionários da Caixa Econômica foi em partes. Eles acabaram com a greve em algumas cidades, como Brasília, mas mantiveram em outras, como São Paulo. Os trabalhadores reivindicam participação nos lucros e resultados diferenciada e esperam a reabertura das negociações. Em São Paulo, o reajuste de 8,15% também será aplicado aos vales alimentação e refeição, ao auxílio creche ou auxílio babá e à 13ª cesta alimentação. O acréscimo já vale para novembro. O desconto dos dias parados, de 30 de setembro a 22 de outubro, vai ser definido por cada banco até o dia 15 de dezembro. Os bancários do Banco do Brasil também entraram em acordo com exigências específicas, como a implantação sem ônus para os funcionários de um plano odontológico até 30 de junho do próximo ano e conseguiram um reajuste de 10% no plano de cargos e salários. E agora, mais informações da economia no Brasil. Crise chega ao Réveillon de Copacabana. Patrocinador desiste e desfalque é de 1,5 milhão. Saída agora é buscar outras parcerias para garantir o show. A crise financeira mundial chegou ao espetáculo do Réveillon do Rio em Copacabana. Com a desistência de um dos patrocinadores, a festa teve um desfalque de 1,5 milhão. Porém, o secretário especial de turismo, Rubem Medina, num tom otimista, afirma que o problema será contornado. Já Flávio Machado, diretor de novos negócios da SRCom, empresa responsável pela produção do evento, disse que foi pego de surpresa pelo cancelamento e diz ainda que a falta desse patrocínio praticamente inviabiliza os shows. Machado explica que a desistência do patrocinador ocorreu mais por questões de imagem do que por falta de dinheiro e que não era o momento desse patrocinador estar envolvido numa festa diante das dificuldades encontradas pelo mercado. A festa do Réveillon em Copacabana, que no último ano reuniu 2 milhões de pessoas, sai por R$ 7 milhões. Desse total, segundo Medina, 3 milhões e meio são bancados pela Prefeitura do Rio. O restante vem de patrocinadores. O secretário afirma que a saída de um deles não afetará uma das viradas de ano mais famosas do mundo. Entenda o que é o Circuit Breaker, o sobe e desce das bolsas. A Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, voltou a acionar o Circuit Breaker, mecanismo que controla a oscilação dos indicadores. Já é a quinta vez desde o dia 29 de setembro. O Circuit Breaker é um mecanismo de controle da variação dos índices. Quando as cotações superam limites estabelecidos de alta ou de baixa, as negociações são interrompidas para evitar movimentos muito súbitos. Na Bovespa, o Circuit Breaker é disparado quando a baixa do índice Bovespa, o Ibovespa, atinge os 10%. Os negócios são então paralisados por 30 minutos e retomados em seguida. Depois da retomada do pregão, se a queda persistir, os negócios são novamente interrompidos quando a baixa chega a 15%. Desta vez, a paralisação é de uma hora. E estas foram as últimas notícias de economia com Valquíria Zanetti.
Obrigada, Valquíria, pelas suas informações. E agora, para você, na Sintonia Certa, as últimas informações sobre o caso Eloá. Boa noite, Soraya Marino.
Boa noite, Maria.
Quais são as últimas informações para a gente?
A adolescente Nayara nega disparo antes da invasão da PM. Nayara Rodrigues, uma das adolescentes mantidas como refém por Lindenberg Alves na semana passada, disse à polícia que não houve disparo momentos antes da invasão. Em depoimento, a jovem disse que Lindenberg atirou para o alto, mas horas antes da polícia invadir o local. Nayara é considerada a principal testemunha do crime e era a melhor amiga de Eloá Cristina Pimentel, que foi baleada na cabeça e morreu. A garota não soube dizer se o primeiro tiro após a invasão foi de Lindenberg ou da PM. Nayara conta que se protegeu com um edredom quando a PM explodiu a porta do apartamento. Após o depoimento da jovem, o coronel Eduardo Félix, responsável pelo GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, afirmou que Nayara era vítima na situação e, por isso, pode estar confusa. Ele afirmou novamente que a ação da polícia foi consequência de um tiro ouvido dentro do apartamento. O coronel Félix disse também que fizeram de tudo para preservar a vida das duas garotas e do ex-namorado de Eloá. E a tensão na região de São Paulo não para por aí. Após confronto entre as polícias militar e civil na semana passada, que deixou 30 pessoas feridas, hoje foi a vez do exército garantir a segurança da população. Ainda em greve, policiais civis protestaram em frente à Assembleia Legislativa no começo da tarde. Diferentemente do protesto da semana passada, hoje a manifestação foi pacífica. Nem por isso, o exército deixou de permanecer ao local, armados com fuzis e protegidos com coletes e capacetes. Uma ambulância e um helicóptero estavam presentes na manifestação para o caso de novos feridos. Os civis que trabalham na Assembleia Legislativa foram dispensados. A ideia dos grevistas é conseguir apoio de deputados ao movimento. Uma outra mobilização, dessa vez nacional, está marcada para ocorrer no próximo dia 29, em São Paulo. Essas foram as últimas informações sobre o caso Eloá e sobre a greve da Polícia Civil. Eu sou Soraya Marino, para o Jornal da Facop.
Ok, muito obrigado, Soraya. Agora a gente vai dar uma volta pelo mundo cultural, com Bruna Menezes. Boa noite, Bruna.
Boa noite, Matheus. Projetos culturais incentivam a leitura de livros e a abrangência do conhecimento se iniciam em Presidente Prudente. Com o objetivo de incentivar a leitura, a Biblioteca Municipal de Presidente Prudente aderiu a projetos para melhor incentivar os alunos de escolas públicas do ensino médio da região. É o caso do projeto Escrever, que já tem 4 anos de atividades. O objetivo é preparar o aluno para o exame do vestibular, praticando interpretação e produção de textos. As inscrições para fazer parte desse projeto já estão abertas e têm o prazo até o dia 31 de outubro, das 9 às 17 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Abelardo de Cerqueira César, na Avenida Washington Luiz, 544 Centro, prédio do Centro Integrado de Informação Dr. Pedro Furquim, para serem realizadas. Outra iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, realizada nas dependências da Biblioteca Municipal de Prudente, iniciou-se nesta segunda-feira, dia 20, com a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O evento acontece até o próximo dia 31 de outubro. O Dia Nacional do Livro é comemorado no próximo dia 29 de outubro e valoriza esse instrumento de informação, lazer e entretenimento, assim como incentiva a leitura. Segundo o produtor cultural e professor Lincoln César, a diminuição na procura dos livros após a chegada da internet é bem grande e se deu ao fato da comodidade que a mesma proporciona. É muito mais cômodo ficar em casa para procurar na internet do que ir até a biblioteca. Mas nada é tão gratificante e mexe com a imaginação e o intelectual como o livro. Essa é uma ótima oportunidade para se resgatar o que por muito tempo foi grande fonte de conhecimento e que ainda hoje pode trazer a mesma emoção que proporcionava antes da chegada da internet.
Essas foram as últimas informações sobre cultura com Bruna Menezes.
Obrigada, Bruna. E essas foram as últimas informações do Jornal da Facop. Uma ótima noite para vocês e até a nossa próxima edição.
O Jornal da Facop de hoje foi apresentado por Maria Eugênia e Matheus Teixeira. As repórteres foram Elane Soares, Natália Casella, Valquíria Zanetti, Soraya Marino e Bruna Menezes. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro.